Joel capítulo 2, versículo de número 12, está escrito assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. A primeira coisa que Deus ele nos instrui é acerca de uma conversão verdadeira. E o que, que é converter-se? É uma mudança de sentido. Não existe como falarmos de conversão sem falarmos de mudança de sentido. Então Deus está falando, voltai para mim, agora mesmo. E como que nós vamos nos voltar a Deus? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns. Quero dizer, para que esta conversão, ela seja completa, seja real, Deus ele diz que esta conversão ela tem que vir com jejuns e com choro e com pranto. E aí ele completa dizendo, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quer dizer, tem que ser uma conversão que venha de dentro, que venha do mais íntimo, do mais profundo de cada um de nós, não um fator externo apenas, né? Um estereótipo, uma mudança externa. Ah, eu vou mudar minhas roupas, eu vou mudar meu comportamento externo, mas internamente não houve uma conversão, uma mudança real. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência e se arrepende do mal. Quer dizer, Deus, ele quer de cada um de nós uma conversão, e uma conversão acompanhada de jejum, e acompanhada de choro, e acompanhada de pranto. Não um rasgar de vestes, mas um rasgar de coração. Um arrependimento de coração diante dele. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a dizer ao teu coração nesta manhã? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos, assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido a você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração nesta manhã. Você vê que é o próprio Deus que está dando esta orientação ao seu povo. E Deus está dizendo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E ele não está falando de uma conversão aparente, de uma conversão que se resuma apenas a uma troca de roupa, ou talvez em uma mudança de comportamento, mas Deus está falando de uma conversão de coração, uma conversão que venha do mais profundo do ser de cada um de nós. E Deus diz que esta conversão, ela precisa vir acompanhada de jejum. E aí talvez você até pergunte, pastor, mas por que Deus está dizendo que esta conversão, ela tem que vir acompanhada de jejum? Deus sabe que cada um de nós aqui enfrentamos diariamente três adversários. Você sabia que todos os dias você enfrenta três adversários? Três adversários, pastor, sim. O primeiro adversário que você enfrenta todo dia é a tua carne. Porque a tua carne, está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que a tua carne, ela cobiça contrário à vontade do Espírito de Deus. A nossa carne é o primeiro adversário que nós enfrentamos diariamente. Diariamente lutamos com esta carne, porque você pode ver, a carne se diz assim, acorda cedo, está frio, mas acorda cedo, porque tem jogo da Copa. A carne acorda, o jogo, e bandeira, e camisa, oh maravilha, é jogo. Mas hoje tem culto, ai, mas está frio. Tem culto hoje, levantar, mas está geladinho, deixa eu ficar na cama mais um pouquinho. Quer dizer, a carne é o teu primeiro adversário. Porque ela sempre vai cobiçar contrária à vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia, ande em espírito e não satisfaça a vontade da sua carne, porque a carne conflita com o espírito, para que você não faça a vontade de Deus. Meu irmão, nesta manhã, aprenda este segredo, o jejum é uma arma poderosa contra a carne. Quando você jejua, quando você faz o jejum, você fortalece o seu homem espiritual, você fortalece o teu homem interior e se torna sensível, não para as coisas da carne, mas para as coisas do Espírito de Deus. Quando você jejua, você tem força para vencer a sua carne, em nome do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus diz, voltai para mim com jejuns, é para você ter força para vencer a vontade da carne, pois este é um adversário que você enfrenta 24 horas por dia. 24 horas. 24 horas por dia nós enfrentamos este adversário que é a nossa carne. O segundo adversário que você enfrenta todo dia é o mundo. O mundo, pastor, sem o mundo. E eu vou te falar uma coisa, o mundo passa 24 horas querendo fazer amizade com você. Ah, pastor, mas é uma coisa boa. O mundo querer fazer amizade comigo é uma coisa boa. Não, não é uma coisa boa. Não é, pastor, não, não é uma coisa boa. E eu vou te dizer porque, ou melhor, a Bíblia vai te dizer porque a amizade com o mundo não é uma coisa boa. O mundo, onde você vai, o mundo está te espreitando, querendo fazer amizade com você. O mundo está constantemente querendo fazer amizade com você. Mas não se iluda, porque o mundo é teu adversário. Jesus, ele fez uma oração pelos seus discípulos, e ele pediu, Senhor, não os peço que os tire do mundo, mas livrai-os de todo mal. Jesus dizia assim, neste mundo tereis aflições. Esse mundo é uma aflição para o cristão. E por que que o mundo te traz aflição? Porque ele fica tentando fazer amizade com você direto. A palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Tiago nos adverte para não sermos adúlteros. O que é um adúltero? É aquele que comete o adultério. E o que é o adultério? Quando você trai a confiança da pessoa amada. Isso é adultério. E Tiago ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você está entendendo porque é um péssimo negócio ter amizade com o mundo, e o mundo fica tentando fazer amizade com você a todo tempo, porque o mundo sabe que se você aceitar a amizade dele, você vai se tornar inimigo de Deus. O mundo sabe, e o mundo é o teu adversário, é um adversário que te traz aflição. Nesse mundo, vós tereis aflições, disse Jesus. E ele fica tentando fazer amizade com você a todo tempo, mas não porque ele quer ser teu amigo, mas porque ele quer que você se torne inimigo de Deus. Ele quer que você entre em conflito com Deus. Porque é muito complicado para uma pessoa que ama o mundo andar em harmonia com Deus. É difícil, é complicado, porque ela não vai conseguir ter harmonia com Deus. Ela não vai conseguir largar certas coisas que dizem ser do mundo para fazer a vontade de Deus. E é aí que entra o jejum. O jejum é uma arma poderosa para vencer este mundo. Quando você jejua, meu irmão, quando você jejua, minha irmã, você não cria amizade com o mundo, porque a sua amizade é com Deus, a sua amizade é com os céus, e aquele que é amigo de Deus é esse que vai alcançar as bênçãos de Deus. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Terceiro inimigo que nós enfrentamos constantemente, diariamente, o diabo. Pastor, o diabo sim, o diabo. O apóstolo Pedro disse que ele está em derredor, e ele brama como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele fica bramando, ele fica ao derredor, e ele fica procurando uma brecha. Fica procurando uma ocasião. Você sabe o que é bramar? É quando o leão ele fica dentro de uma cela, ou ele está vendo na liberdade, ele está vendo uma presa, e ele fica bramando, ele fica ao redor, cercando a presa, esperando um momento para atacar. Isso é bramar. Ou quando ele está dentro de uma jaula, e ele fica de um lado para o outro bramando, né? É assim, ele fica procurando uma oportunidade, uma brecha para escapar da jaula. Uma oportunidade para atacar a presa. Pedro disse: porque o diabo, que é o vosso adversário, ele brama ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Buscando uma brecha, buscando uma ocasião, buscando uma oportunidade. E o próprio Senhor Jesus afirmou isso. Jesus contou uma parábola, e a parábola é extremamente verdadeira. Jesus contou essa parábola lá em Mateus 13. Jesus contou que um pai de família tinha um campo, e o pai de família semeou trigo naquele campo. Só que à noite, quando não tinha ninguém vigiando, olha o detalhe, fica claro isso, que não tinha ninguém vigiando, o que que aconteceu? O inimigo veio sorrateiramente, e ele semeou o joio. Só que o joio, a semente do joio, ela é muito parecida com a semente do trigo, até, né, a sua, como que chama a parte que sai da terra antes de produzir o fruto, né? O seu caule, as suas folhagens, é parecida com a do trigo. Só que a diferença está no fruto. Porque enquanto o grão do trigo tem peso, o grão do joio não tem. Ele não tem nada, ele é oco. Então, quando começou a dar os grãos, aí os servos viram que tinha joio no meio. Aí eles chegaram para o pai de família e disseram: meu senhor, o senhor não semeou só trigo no teu campo? Da onde que veio esse joio? Aí o pai de família fala: eu sei quem semeou esse joio, e foi o inimigo. Foi o inimigo que veio sorrateiramente e lançou o joio no meu campo. Quer dizer, o inimigo é assim, ele fica de redor procurando uma brecha para fazer o quê? Para jogar o joio, para lançar o joio na tua vida, para lançar o joio na tua casa, para lançar o joio. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos ensinou, o Senhor Jesus nos ensinou a termos uma vida de oração. Ele mesmo disse: há certas castas de demônios que só saem por intermédio de jejum e de oração. Meu irmão, sabe por que que ainda você não venceu o diabo do jeito que você está precisando vencer? Porque você não tem jejuado. Comece a jejuar, a ter uma vida de jejum e oração, e você vai ver esse inimigo, esse diabo, esse adversário batendo em retirada do seu caminho, e as bênçãos de Deus chegando na sua vida, e você alcançando a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Então, o jejum é uma arma poderosa, é uma arma poderosa contra a carne, é uma arma poderosa contra o mundo, é uma arma poderosa contra o diabo. Porque através do jejum, o nosso homem espiritual cresce. O nosso homem espiritual cresce e nos tornamos mais sensíveis para entender as coisas de Deus. Quando nós jejuamos, tornamos-nos pessoas espiritualmente mais capazes. Pessoas espiritualmente mais capazes para alcançar os milagres de Deus. Olha só, inúmeros casos na Bíblia se muniram de vários tipos de jejum para alcançarem as bênçãos de Deus. Nós vemos Jesus ensinando acerca do jejum para expulsar os demônios. Nós vemos inúmeros casos de pessoas que jejuaram, como por exemplo, no tempo de Jonas, quando o rei de Nínive apregou um jejum e Deus não trouxe destruição a Nínive. Nós vemos Josafá jejuando para alcançar resposta de Deus, vitória da parte de Deus. Há inúmeros casos dentro da Escritura de homens e mulheres que se muniram do jejum para vencerem, para obterem respostas. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui está passando por uma situação que precisa de uma resposta de Deus? Seja sincero. Pastor, estou precisando. O jejum é uma arma para você obter resposta da parte de Deus. Pastor, o jejum? Sim, o jejum. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo de número 10. Vamos aqui no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, para quem não sabe, Daniel, ele viveu por volta do ano 605 antes de Cristo. Ele foi um dos deportados de Judá para a Babilônia. Ele morreu com 85 anos de idade. Foi um profeta estadista. Você sabe o que é um profeta estadista? Um profeta versado na arte de governar. Porque embora ele fosse profeta, ele governou na Babilônia durante 3 impérios. Ele governou durante o Império Babilônico, durante o Império Persa e durante o império dos medos. Quer dizer, ele foi um governador em excelência. Embora se modificaram os impérios, Daniel continuava como governante das terras. Ele continuava como governante, um estrangeiro, um deportado de Judá, que alcançou tamanho êxito. Mas Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ele sabia a eficácia do jejum. A palavra de Deus nos diz aqui, no capítulo de número 10, no versículo de número 2. No terceiro ano do rei Ciro, que era persa, o império persa, Daniel teve uma visão. E aquela visão angustiou muito a Daniel. Era uma visão de um conflito muito grande, de uma luta que haveria de acontecer, e aquilo angustiou a Daniel, e Daniel precisava de uma resposta de Deus, se aquilo era para aquele tempo, se aquilo iria acontecer naquele tempo, no tempo do império de Ciro, ou se aquilo aconteceria num futuro próximo, num futuro mais adiante. E diz a palavra de Deus que Daniel, ele vai se munir do jejum para ter respostas. Agora, não confunda uma coisa. As pessoas, elas confundem os jejuns de Daniel de uma forma imensa. Ela confunde o jejum de Daniel 1 com o jejum de Daniel 10. Aí faz aquela salada mista. E aí não entende por que a coisa não acontece. Não confunda o jejum de Daniel, capítulo 1, quando ele se alimenta só de legumes e verduras, com o jejum de Daniel 10, dos 21 dias. Ah, porque passou para mim o jejum de Daniel, é 21 dias comendo legumes. As pessoas confundem as coisas. Gente, não confunda o jejum de Daniel, capítulo 1, com o jejum de Daniel, capítulo 10. São dois jejuns diferentes. Lá em Daniel capítulo 1, realmente ele se alimentou só de legumes e de verduras, e ele foi testado por 10 dias, e diz a palavra que a sua aparência era melhor do que dos demais que se alimentaram da mesa do rei. Só que aqui, olha no que se baseia o jejum de Daniel, versículo 2. E naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas, 21 dias. Então Daniel está nos dando que o jejum que ele fez foi de 21 dias. E no que se baseou o jejum de Daniel, versículo 3. Manjar desejável não comi. O que que Daniel fez? Ele só se alimentou de legumes? Não. Ele privou a sua carne das comidas que ele tinha por saborosas, por gostosas. Não é? Por exemplo, o churrasco é uma coisa gostosa, não é? E Daniel se privou. Ele se privou do manjar desejável. Puxa, uma pizza não é algo suculento, gostoso, né? O que chama o quinto sabor, né? O sabor mami, né? Olha, isso é alguma coisinha, viu, de cozinha, tá? Que é aquele quinto sabor, né? Que é aquele que faz salivar. Aquele que faz salivar. O que que você tem que cortar do teu cardápio? É o sabor mami. É aquela comida que te faz salivar a boca. Aquela comida que é o manjar desejável. Aquele que, sabe, a boca saliva quando você pensa? Esse é o teu manjar desejável. Esse é o teu manjar desejável. Manjar desejável não comi. Quer dizer, aquilo que me fazia salivar, aquilo que eu acho saboroso, gostoso, é isso que eu não comi. Daniel está dizendo no que vai se basear o seu jejum de 21 dias. Manjar desejável nem comi. Nem carne. Ai, pastor, mas eu não vivo sem carne. Vai comer ovo 21 dias. É, estou falando sério. Eu vou comer ovo 21 dias. Ah, meu filho, Quer ou não quer a resposta de Deus? Quer ou não quer que Deus te dê resposta? Olha, 21 dias não vai matar ninguém aqui não, meu filho. 21 dias, você sem comer carne, você vai morrer por causa disso? Lógico que não. 21 dias que você vai se privar de comer uma pizza, de comer uma lasanha, de comer um hambúrguer, você vai morrer por causa disso? Lógico que não. 21 dias que você vai ficar sem tomar um cafezinho, sem tomar um refrigerante, vai te matar? Lógico que não, meu filho. Ai, pastor, o senhor está falando aí, eu estou imaginando aquele pãozinho com manteiga. Ai, está salivando, pastor, está salivando? Pois é, meu filho, vai trocar o pãozinho pela torradinha. Pois é, meu filho, vai trocar o pãozinho pela bolachinha d'água. Ai, pastor. Ué, mas você não quer a resposta? Não quer em 21 dias ter a resposta de Deus? Manjar desejável não comi. Manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Quer dizer, Daniel ele está dizendo, eu me privei durante 21 dias, eu me privei do manjar desejável, daquilo que me fazia salivar a boca. Não tem um alimento que a gente gosta, né? Entenda, gente, ninguém aqui vai ficar sem comer 21 dias, não é isso. Você vai evitar só o manjar desejável. Você vai evitar aquela comida que te faz salivar. Aquela comida que te faz salivar a boca. Pastor, uma feijoada me faz salivar a boca. Você não vai morrer se ficar 21 dias sem comer uma feijoada, não, meu filho. Você não vai morrer, não. Pastor, uma dobradinha, uma rabada com agrião. Pastor... Te faz salivar? Faz, pastor. Então você não vai comer durante 21 dias. E eu te garanto que você não vai morrer por causa disso, não. Tua carne não vai morrer, mas que o teu espírito vai ficar forte, vai. Tua carne não vai morrer, pode ter certeza. Mas o teu espírito vai ficar bem forte diante de Deus. Isso eu te garanto. Manjar desejável não comi, nem carne, pastor, mas nem um peixinho com alcaparra pode. Salivou a boca, salivou, pastor, então não pode. pastor, nem uma muquequinha, salivou a boca, salivou, pastor, não pode. Você tem que fugir daquilo que é mame, daquilo que te faz salivar, aquilo que te faz... Puxa, essa comida, um cordeiro assado. Ai, pastor, não pode. 21 dias. Daniel, ele fez este jejum de 21 dias. Manjar desejável não comi. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho, nem nada disso coloquei na minha boca durante 21 dias. Mas pastor, valeu a pena? Se valeu. Quando completou os 21 dias, Deus manda o próprio anjo pessoalmente trazer a resposta para Daniel. E eu te garanto, meu irmão, que em 21 dias você vai estar com a tua vitória, com a tua resposta nas tuas mãos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Diz aqui na palavra, vamos aplaudir o Senhor. Diz aqui no versículo 11: vai vir um ser glorioso até Daniel, vai vir um ser glorioso até a presença dele. Daniel vai ficar um pouquinho aberto com aquela visão, com aquele ser tão belo. E aí o anjo do Senhor, o anjo vai dizer a Daniel, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O que que o anjo está dizendo? Daniel, tua oração foi ouvida. E Deus me mandou te trazer a resposta. E eu vim aqui por causa da tua oração. Eu vim aqui por causa da tua oração. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Escuta o que eu vou te dizer. Vai haver oposição? Vai. Com certeza. Gente que nunca te chamou para um comer fora uma vez, vai do nada: ô, fulano, lembrei de você, trouxe uma feijoada para você aqui. Escuta o que eu estou te falando. Rapaz, vamos lá comigo. Hoje é dia de dobradinha. Vamos lá comer uma dobradinha com feijão branco lá, ó. Eu pago. Escuta o que eu estou te falando. Você vai ficar assim, ó. Nunca vão chegar para você e falar assim: rapaz, vamos comer uma carninha, me tem uma vontade de comer carne. Eu pago a tua, eu vou te levar lá no Celine para você comer comigo carne. Lá no fogo de chão. O que é isso? Pera aí. Quer dizer, eu não estou em jejum? A pessoa nem vem. Aí quando eu estou em jejum, começa a vir todos esses manjares. Por quê? Porque vai haver oposição. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel começou a jejuar, e diz a palavra de Deus que desde o primeiro dia, a resposta já era para ter vindo. Só que se levanta uma entidade, chamada como príncipe da Pérsia, e ele se opõe à resposta de Daniel. E ele se opõe, ele não quer que Daniel receba a resposta. Vai haver oposição? Vai haver oposição. E vai vir de forma sutil, né? A pessoa fala assim: você está jejuado. Não, vai ser de forma sutil, sem você perceber. Oh, você não, vamos lá, vamos comer aqui, ó. Vamos aqui, ó. Tudo para fazer você cair do propósito, você sair do propósito. Mas, meu irmão, fica firme, porque o mesmo Deus que deu resposta para Daniel, vai dar resposta para você também. Em 3 semanas, escute, eu vou profetizar isso, levanta sua mão direita, eu vou profetizar isso, em 3 semanas, você estará de posse da tua resposta, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus vai te dar resposta. Diga: Deus me dará resposta. Resposta, e vamos aplaudir o Senhor. Como veio a resposta de Daniel, vai também vir a tua resposta. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Nós estamos iniciando hoje, em todo o Brasil e Portugal, um movimento espiritual de oração e de jejum. Nós estaremos 21 dias, nos consagrando diante de Deus. Ah, pastor, eu vou ficar 21 dias sem comer nada. Não. Meu irmão, você vai fazer substituições. Você vai substituir aquilo que te é um manjar desejável para aquilo que não é tão desejável assim. Por exemplo, o café para mim é um manjar desejável. Eu não vou tomar café, eu vou tomar chá. Eu vou tomar chá. Ah, chá preto, pastor? Não, chá preto tem cafeína. E a cafeína, queira ou não, é o que tem no café. Então toma um chazinho de camomila. Toma um chazinho de erva doce, né, irmã Lourdes? Toma um chazinho... Oi? De boldo? Carqueja? Eu estou querendo ser legal com vocês. Você está querendo tomar chá amargo? Eu vou fazer o quê? Toma um chazinho de erva, de hortelã, né? Tem tanto chazinho gostoso para tomar, né? Hortelã com abacaxi. Gente, é fazer substituições. Você não vai comer carne, come ovo. O ovo é um alimento completo, meu filho. Ovo não faz ninguém salivar, mas é um alimento completo. Você pode ver, eu vou comer ovo hoje, a boca não saliva. Eu vou comer uma picanha hoje, ó. Você está entendendo o que você vai fazer? Você não vai parar de comer, você vai fazer substituições. Ah, o pãozinho, ai pastor, o pãozinho. Pois é, meu filho, o pãozinho, troca ele por uma torradinha. Troca ele por uma bolachinha de água e sal, 21 dias. Você vai fazer substituições. Você vai fazer substituições e assim você vai fazer o teu jejum de 21 dias. Você vai fazer o teu jejum. Você vai fazer 21 dias de consagração para obter a tua resposta da parte de Deus. Para você obter a resposta, como Daniel teve resposta, você também vai ter resposta. Agora, principalmente, o jejum é uma arma para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer o diabo. Agora, só o jejum não adianta. A pessoa tem que entregar a vida para Jesus também, porque é Jesus que vai te dar força para vencer a carne, é Jesus que vai te dar força para vencer o mundo, é Jesus que vai te dar força para vencer o diabo e ter ânimo para jejuar. Por isso, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não recebeu a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, entregue a tua vida a Jesus hoje. E se você se afastou e quer se reconciliar com Jesus, se reconcilie com Jesus hoje. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Então, você que quer nesta manhã entregar a sua vida a Cristo, e você que quer se reconciliar com Jesus, pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, você que quer entregar a sua vida a Cristo, você que quer se reconciliar com Jesus, levanta a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero me reconciliar, então levanta a tua mão direita que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, então levanta a tua mão direita, que eu vou orar por você. Quem aqui já está na presença de Deus? Sua vida já é de Jesus? Você já está firme na presença de Deus? Estou, pastor. Então vamos aplaudir a Jesus. Então, mais um motivo para você abraçar esse propósito de jejum e oração. Mais um motivo para você abraçar. Ah, tem gente para entregar a vida para Jesus e se reconciliar. Vamos aplaudir o Senhor. Vem cá. Vem cá. Vem cá, isso. Se tiver mais alguém, aproveita e vem aqui para frente. Se tiver mais alguém para entregar a vida a Jesus, para se reconciliar com Jesus, vem aqui para frente que eu vou orar por você. Vem aqui para frente que eu vou orar. Se tiver mais alguém que quer entregar a vida a Jesus, se reconciliar com Jesus, vem aqui para frente. Agora você que já está na igreja, só que você sente dificuldade para jejuar. Pastor, eu estou na igreja, pastor, mas às vezes eu sinto uma dificuldade para jejuar. Quer que eu ore por você? Para que Deus te dê força para você jejuar, para você fazer esses 21 dias de jejum, vem cá. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua vida. Quando você jejua, o teu homem espiritual se fortalece, e você se torna mais sensível para as coisas de Deus, para a voz de Deus, você se torna mais sensível. Então, se você puder, dobra o teu joelho aqui na frente do altar comigo, dobra o teu joelho aqui na frente do altar, feche os teus olhos. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna, em nome de Jesus. Fortalece os meus passos diante de ti, para que eu caminhe contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que quer que Deus te fortaleça para jejuar, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir a tua ajuda e pedir que o teu Espírito Santo me fortaleça para que eu jejue estes 21 dias. Senhor, restaura a minha fé e o meu ânimo durante estes 21 dias, e que a resposta que eu necessito eu receba, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, Senhor, primeiramente eu quero orar por cada vida que recebe ao teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e à vida eterna. Pai, se esta pessoa se afastou, se reconcilia ela contigo agora, lhe perdoe os pecados e falhas, e reconcilia o teu filho, e reconcilia a tua filha, e firma os passos desta pessoa. Meu Deus, olha para este teu filho e para esta tua filha, que já está na tua casa, na tua presença, mas pede que o Senhor lhe dê força, que o Senhor lhe dê ânimo para jejuar estes 21 dias, o jejum do manjar desejável. Meu Deus, põe a tua mão e abençoe o teu filho, e abençoe a tua filha, abençoe este homem e esta mulher, que em nome de Jesus ela seja abençoada e ele seja abençoado, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Confirma agora a tua bênção, Pai, para que esta pessoa tenha resposta da parte de Deus. E se eu te peço isto, eu já te agradeço, crendo que assim será feito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.